Então, a nossa expectativa é que a gente continue o diálogo, que a gente continue, de fato, buscando essas alternativas e que a gente some esforços para que o campo, de fato, cumpra a sua função social, de produzir alimento, alimento de qualidade, principalmente para abastecer a mesa do povo brasileiro, e que aqueles e aquelas que se colocam e se dedicam a vida toda para isso seja reconhecido e valorizado no seu direito de defesa da sua vida. Obrigado a todos e a todas. E eu peço licença, eu tenho um compromisso ainda no final desse dia em Goiânia, e eu tenho que enfrentar o trânsito até lá, então eu me retiro daqui a pouquinho, tá ok? Obrigado.
Muito bem, Padre Dirceu Fumagalli, coordenador da CPT. Dos três, encaminhamento bem rápido, depois eu só encerro no final. Quanto à PEC do combate ao trabalho escravo, nós estamos juntos, a Comissão de Direitos Humanos, Câmara e Senado, estamos peleando para que a Câmara aprove, né? Ela nasceu de um ex-senador, né? Se eu não me engano, o senador Ademir Andrade. A segunda questão, eu recomendaria, está aqui o Urbano ainda, que a CONTAG entrasse com esse projeto aqui. Porque muita gente não sabe que essa é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Basta só a assinatura de uma entidade nacional, no caso da CONTAG, essa segunda proposição que o padre aqui levantou, entra com o projeto aqui, nós indicamos o relator e ele passa a tramitar em nome da Comissão de Direitos Humanos. Ok?
Ok, obrigado.
Eram três, eu falei de duas.
E a questão
do Código Florestal, nós somos parceiros, e tem uma fala que a presidenta Dilma fez, e permito que eu repita aqui, ela fez na reunião da bancada dos senadores do PT, se vier, se o Senado aprovar exatamente como o senhor da Câmara, ela veta o projeto, vai ser vetado. Então há aqui um debate muito grande dentro do Senado para que a gente faça as devidas correções do Código Florestal para que ele não seja aprovado como ele veio lá da Câmara dos Deputados. E aí, claro, vamos discutir junto que correção é essa. Tá, a comissão que termina, a comissão terminativa é a Comissão de Meio Ambiente. O senador Rodrigo Hollenberg é o presidente daquela comissão e já indicou o senador Jorge Viana, do PT, para ser o relator. Então, aqui vai ser, no meu entendimento, diferente do que foi na Câmara. Essa é a intenção. Passamos a palavra para o senhor Antônio Sérgio Escrivão Filho, advogado e assessor jurídico da Terra de Direitos. Seus três minutos.
Bom, então, agradecer mais uma vez o convite realizado à Terra de Direitos e saudar novamente a iniciativa dessa comissão na pessoa do presidente, o senador Paulo Paim, da importância realmente de estar levantando o debate, trazendo a sociedade para a discussão, para essa complementação de informações, compreensões sobre o tema e também nas medidas de encaminhamentos que certamente sairão dessa reunião. Então eu ressaltaria algumas delas nesse momento. Talvez essa mensagem, senador, da base aliada e da Comissão de Direitos Humanos à presidenta Dilma, ao governo, no sentido da retomada da política agrária no governo, de suma importância para a lida com a questão que nós estamos tratando aqui. Bom, o segundo sentido de medida seria também, talvez, essa comissão junto, também faço aqui a sugestão ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, também estaremos conversando com o Dr. Jaime, no sentido de oficiar o Conselho Nacional de Justiça, em especial o Fórum de Assuntos Fundiários, para entrar em cena no combate então, a essas mortes, implementando as recomendações dos dois encontros nacionais do Fórum de Assuntos Fundiários. O desembargador Dr. Gersino esteve presente em todas elas, sempre com uma postura combativa e ao lado então, das forças da sociedade nesse sentido. E especialmente também oficiando no sentido da abertura do Comitê Executivo do Fórum de Assuntos Fundiários, que é composto por seis magistrados que realizam o seu trabalho, certamente, mas o próprio CNJ tem uma composição heterogênea, com participação da sociedade, OAB, Ministério Público, então o Comitê Executivo também seria interessante que ele tivesse uma composição heterogênea. O INCRA já oficiou o Fórum de Assuntos Fundiários nesse sentido, a sociedade também talvez seja também motivo para essa comissão. E rapidamente também chamando, oficiando e dialogando com a Corregedoria Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon tem sempre se posicionado de maneira combativa e aberta ao diálogo nas questões ligadas aos direitos humanos, para também ter uma atenção especial não somente aos crimes, mas especialmente a esses 400 processos ligados à reforma agrária e regularização fundiária. Eu só ressalto que são processos em que não há empenho de orçamento, porque as ações judiciais de desapropriação estão paralisadas com o depósito judicial é realizado. Então é dinheiro público que está parado no banco, aguardando o andamento judicial, e a retomada de terras públicas também não envolve, então, empenho de orçamento.
Tudo bem.
Muito obrigado.
Estou advogado Antônio Sérgio Clivão Filho, assessor jurídico da Terra, Direitos, Terra de Direitos, Organização dos Direitos Humanos, né? E as suas sugestões, que estão todas tomadas notas, serão encaminhadas, pode ter certeza. Eu, com a questão de justiça, o procurador lembra aqui que quem lhe apresentou a ideia desse propósito, desse projeto, que a OAB poderá, inclusive, se assim entender, apresentar aqui em nome da OAB, foi a promotora agrária Ana Maria Magalhães de Carvalho, é isso? Tudo bem. Passamos a palavra ao delegado Silvio César Maués Batista, diretor da Polícia de Interior, DPI, representando aqui o senhor Luiz Fernando Rocha, secretário de Segurança Pública do Estado do Pará.
Bem, minhas considerações finais são no sentido de agradecer o convite, poder fazer parte desse momento. Eu acho que toda a situação de debate é extremamente importante. E eu acho que às vezes nos permite também trazer uma visão diferenciada. Porque você discutir uma demanda fora do foco, né, trazendo uma visão distante, às vezes gera uma leitura distorcida dos fatos. Né? E a gente poder vir representando o Estado e repassar não uma simples visão, mas a leitura do que de fato está acontecendo no Estado do Pará, para nós é de extrema importância. E a gente aproveita e parabeniza a comissão, a Vossa Excelência, enquanto presidente. E dizer também a todos que o Estado do Pará continua firme no compromisso de transformar essa realidade, né? No sentido de apurar suas instituições, de investir no sentido de poder combater todas as desigualdades, principalmente a busca pela eliminação desses conflitos, dessa tensão que nós temos, que acaba nos trazendo um desgaste na imagem do Estado, e isso tem a ver também com prejuízo na busca por investimento. O Estado do Pará, como todos os estados da região norte, são estados que precisam se desenvolver. Nós temos um fluxo migratório muito grande, nós temos que atrair investimento para o Estado para que isso possa, de alguma forma, contemplar as famílias que chegam no Estado, e aí você trabalhar as distorções, os problemas das desigualdades sociais que são extremas, né? E uma imagem como a que acabou se estigmatizando em relação ao Estado acaba funcionando como um fator que afasta, né? Afasta. Nós precisamos a todo custo avançar no sentido de levar para todo o país e para fora do país a ideia de que nós temos esse compromisso de transformar, né? O Estado está buscando investir na melhoria das suas estruturas. A Polícia Judiciária do Estado do Pará, ela vem recebendo investimentos e tem projeções de investimentos, mas a gente não pode esquecer de um detalhe. Eu falo enquanto também operador de direito, quanto profissional de segurança, né? A nossa limitação e o nosso norte é o sistema legal que nós temos no país, né? Então, enquanto operador de direito, você não pode se afastar nunca daquilo que a lei contempla. E, da mesma forma, toda a ação acaba sendo formal. Isso exige uma relação diferenciada, porque aquilo que você vai produzir como resposta para a sociedade acaba sendo lenta. Não é aquilo que a sociedade espera. E, muitas vezes, a sociedade espera que as instituições que operam o direito deem uma resposta que não está dentro da própria instituição, mas sim no próprio ordenamento jurídico, né? Então, é outro processo. Essa aqui é uma casa de absoluta e fundamental importância para o país, né? E é daqui, é por aqui que as coisas que a gente tem como norte para a solução acabam sendo construídas. E apenas novamente agradecer a todos a oportunidade de dizer que nós estamos em busca de melhorar a cada dia no Estado do Pará.
Tudo bem, delegado Silvio César Maués Batista, que representou aqui o secretário de Segurança Pública do Estado do Pará, Luiz Fernando Rocha, e eu quero lhe cumprimentar que muitas vezes, quando o foco do debate é um ou outro setor, ou um ou outro Estado, muitos se omitem e não vêm para o debate, E eu fico muito chateado. Fico até triste com a omissão. Vem aqui, coloca o seu ponto de vista, faz a sua defesa, explica. Às vezes pode não convencer, mas pelo menos não se omitiu de vir dar o seu ponto de vista sobre o tema em debate. Por isso, meus cumprimentos. O pior é aquele que se omitem e muitas vezes não vêm, como foi um caso recentemente. Vou dizer com pesar, que envolvia a Petrobras. Não veio ninguém da Petrobras. As pessoas que estavam aqui falaram o que entenderam e quem estava assistindo a TV Senado não ficou sabendo o que a Petrobras efetivamente pensa daquilo. E vou dizer o que é a máfia dos combustíveis. As denúncias foram da maior gravidade em matéria de máfia, diga quadrilha, gangue que montaram nesse país. E não são todos, estavam aqui os donos de postos de gasolina. E eles pedindo, por amor de Deus, que se fizesse alguma coisa. E me dizia um deles, estava aqui, que chegaram a trazer 3 mil donos de postos a Brasília pedindo que houvesse alguma interferência. Como a Petrobras não veio, e se não me engano a ANP também não veio, que a Agência Nacional de Petróleo também não veio, ficou só uma versão dos fatos. Isso não é bom para ninguém, não é bom para a democracia e também para o contraditório. Por isso que eu fiz questão de dar esse destaque. O Estado do Pará, de fato, é o centro do debate nesta questão, pelo menos tem sido aqui na casa. Estou sendo muito franco, viu, delegado? Tanto no plenário como aqui nas comissões. E é importante, Vossa Excelência aqui presente, expondo o seu ponto de vista, reconhecendo que existe o problema e apontando na sua visão o que poderia ser feito para avançarmos. Passamos a palavra nesse momento para o William Clementino da Silva Matias, secretário de Política Agrária da nossa CONTAG.
Primeiro, em nome da CONTAG, agradecer pela oportunidade da gente estar aqui falando. Talvez, se Alberto não tivesse numa viagem fora, ele viria falar. E me sinto tão mal quando parece que a gente faz legislação na nossa própria causa. Segundo, eu quero, antes de encerrar, dialogar com o nosso delegado lá do estado do Pará, né, que eu acho que a gente precisa ser um parceirão, um movimento social com o governo do estado do Pará. Mas assim, aqui não tem ninguém desentendido do processo da violência no campo. E nós sabemos por todos os cantos por onde ela roda. E nós ainda morremos em nome do Estado de Direito. Porque o Estado e seus executores da política de Estado tão pouco são ameaçados quanto nós somos. Mas nós morremos em nome do Estado de Direito. Queria abrir esse diálogo com você, porque eu acho que é fundamental para a gente continuar conversando. Eu acho que esse é o primeiro momento que eu vou me encontrar com você nessa luta no combate à violência no campo. Senador Paulo Paim e os demais aqui presentes. Senador Cristóvão, que tem toda... Quando fala em Cristóvão, a gente já vê a educação. Para a gente combater a violência no campo, na prática, para no futuro a gente ter algumas coisas mais rentáveis, nós vamos ter que começar pela educação. E vocês sabem onde é que o outro lado da moeda nos imputou? Foi quando nós propusemos pelo Pronera, através do INCRA, um curso de Direito Agrário, que o doutor Gessino conhece, para filho de agricultor familiar sentado na reforma agrária. Todos os setores reagiram com relação a esse curso, que a gente não podia ter esse privilégio. Ou seja, nós só somos passivos de ser endireitados pelos outros. De nós fazermos o exercício da prática jurídica do direito, a gente não pode. Então, o curso de Direito de Goiás ele precisa continuar e nós precisamos abrir outros cursos. Porque os nossos cursos de pedagogia que nós propusemos pelo INCRA, nenhum foi questionado, porque ficou a nós esse serviçozinho mesmo de fazer pedagogia e estudar história, né? Inclusive nossos companheiros que já morreram. Por um outro lado, eu acho que a gente tem que observar, e aí eu achei bom eu ficar olhando para essa mesa. Essa é a mesa real que a gente precisaria bater vários papos na história. Primeiro, né, a gente vai precisar conversar muitas coisas, porque o próprio Estado também é negligente. Eu não estou responsabilizando o Estado por Estado, né, mas assim, agora mesmo a Ferrovia Norte-Sul aqui em Goiás, está arrombando nossos companheiros trabalhadores assentados pelo INCRA, que vai ter vários problemas, inclusive com a autorização do Estado brasileiro, que foi o INCRA. e não consultou nem o próprio povo. Então, são desses problemas que nós vivenciamos. Nós temos uma reação do outro lado da moeda e temos uma reação do governo que ele não dialoga com a sociedade para resolver esses problemas. E eu não acredito no governo que governa o povo. Eu acredito no governo que ele governa com o povo. E se qualquer governo que quiser dar certo, ele precisa fazer isso. Por fim, vou encerrar dizendo o seguinte: se eu me ausentar aqui tão logo, é porque eu vou acompanhar a companheira Joel, que ligou agora na coordenação do programa de proteção a essa coisa aí, que eu não sei dizer o nome todo, que vai ter uma reunião hoje com ela, agora às 14h, e ela já me ligou pedindo que eu acompanhasse, que ela está muito pessoa de quem acompanha, é um negócio, uma crise muito ruim. E dizer assim, para finalizar, quando eu falava do projeto de desenvolvimento que o país precisa ter, e eu dizia ali para uma repórter o seguinte: nós continuamos tendo orgulho de produzir alimento para esse país e propondo um Brasil sustentável, mas nós precisamos ainda convencer aqueles que vivem no ar-condicionado que me provoca tosse, alergia e um monte de coisa, de que nós somos importantes, de que isso é importante para o Brasil, porque o outro lado da moeda que diz que produz alimento, produz uma chamada de commodities, que é só para exportar para fora, diz que é divisa, mas divide mesmo, divide cada vez mais os pobres dos mais ricos, e a gente nunca tem acesso a isso. Então eu findo dizendo dessas angústias que nós temos ainda por fazer. Senador, um centavo.
Vai.
Eu acho que nós vamos precisar conversar melhor com o centro do nosso governo. Eu digo nosso porque esse é o governo do Partido dos Trabalhadores, esse é o governo do Brasil, mas não dá para o governo ignorar que a reforma agrária não seja um processo de combate à miséria, à violência e tudo que está aí. E o governo brasileiro não fez nenhum gesto. Nós tivemos todas as jornadas de todos os movimentos sociais. E de janeiro para cá não saiu um decreto para fins de interesse social, mesmo para o INCRA ir lá fazer aquela história deles lá de visita, vistoria. Todo o processo nós já conhecemos. Então, se não colocar isso também, não se combate a violência, não se combate a miséria e nem a pobreza. E isso aqui não é só discurso, é sentimento. E isso dói quando aparece que a gente está colocando emoções. Mas nós só estamos colocando emoções porque nós somos seres humano constituído de vários fatos da nossa história que eles não podem ser escondidos. Fico muito agradecido e espero ter várias oportunidades para a gente conversar sobre temas que parece que não existem e que tem muito na sociedade.
Muito bem, William, que representou aqui muito bem a CONTAG. Urbano está faceiro lá atrás, estou vendo. Porque eu acho que é importante isso, Urbano, que é uma geração nova, que você é formador desta geração. Fica meus cumprimentos a você, viu, Urbano? E naturalmente ao William. Passo a palavra nesse momento ao Luciano Brunet, diretor do INCRA.
Bom, sem dúvida, a primeira coisa que tem que fazer é o elogio ao senador Paulo Paim, senador do meu estado, no qual eu tive a honra de votar e de acompanhar a trajetória desde o tempo dos sindicatos metalúrgicos de Canoas, quando então era do GEA, né? Grande Estudos Agrários. Lá dentro da FASE.
A FASE. Muito curso de formação que a FASE deu. A FASE e o CAMP. Eu estava na FASE ou estava no CAMP?
Um dos dois. Então, cumprimentar o senador e, bom, a gente tem um orgulho aí de poder então estar do lado dele num momento que nem esse. Segundo lugar, importância dessa reunião aqui é porque a gente não pode deixar barato, pessoal. O que aconteceu e o que está acontecendo nesse início de ano é algo que a gente tem que publicizar o que pode.